Se antes das redes sociais, quando uma pessoa estava prestes a morrer, quando estava no seu leito da morte, aquilo que dizia normalmente era: por favor, diz aos meus filhos que eu os amo. Agora, quando uma pessoa está prestes a morrer, diz: por favor, apaga o meu histórico de internet. Bem-vindos ao Apanhados nas Redes, um programa em que nós temos aqui pessoas talentosas que frequentam as redes, que vêm abrir os seus corações e as suas redes sociais ao nosso escrutínio. O nosso convidado de hoje
Chamar uma pessoa talentosa, está bem?
Não,
espera aí. Queres o número de Mazarra? Precisas de alguma coisa?
Não, Mazarra não é essa pessoa. Tu és muito mais talentoso que o Mazarra. Olha, mas o nosso convidado de hoje, que já se apresentou um bocadinho, ele não carece de apresentação, mas eu vou apresentar na mesma. É aqui um homem da rádio, televisão, espetáculos ao vivo e redes sociais. É um homem bonito, és muito bonito. Já foi capa da GQ, mas é um homem que recusa estereótipos de masculinidade tóxica, porque foi capa da GQ com o seu gatinho Freddy, que é uma coisa fofinha.
A tapar uma cara.
Exatamente. Toda a gente ganhou com isso. Na verdade, não for eu ser um homem heterossexual assumido e ele bem casado, eu penso que teríamos aqui já uma situação Brokeback Mountain. Senhores e senhores, uma salva de palmas aí em casa para o João Paulo Sousa.
Muito obrigado. É muito desconfortável ouvir coisas sobre mim.
É, não é?
Sempre sim.
É, não é?
Isto não passa.
O que é que tu sentes quando... Porque eu odeio receber elogios. Parece que são pequenas facadinhas. O que é que tu sentes quando estão a dar um elogio? Sentes que estás a ser vulnerável se aceitares o elogio?
Não, porque eu até estou mais confortável com a vulnerabilidade. Desculpa, estou muito rouco hoje. Mas é uma coisa só constrangedora. Tipo, apetece-me dizer à pessoa... É síndrome de impostor, acho eu.
Sim.
Apetece-me dizer: não é assim tão bom. Não é assim tão
fixe.
Não,
eu não sou assim tão fixe.
Sim, esqueça isso. Eu depois em casa não sou assim.
Agora vamos lá, mas é passar para aquilo que interessa, que é...
Isto palhaçada.
Exatamente.
Palhaçada.
Sabes que isso se chama Apanhados nas Redes? Porquê? Porque nós temos uma equipa aqui de pessoas formadas em ser cuscos, que vão às redes dos convidados, neste caso tu, procurar coisas que tu idealmente gostarias que as pessoas não encontrassem. Este é o nosso objetivo. Trabalhamos
curioso,
muito para isso. Sim, e foi difícil, porque tu mais ou menos és um tipo que tem muito cuidado com o que põe nas redes. Mas a frase desta primeira rubrica...
Porquê que não dizes porque sou um tipo incrível, espetacular,
sim. Boa pessoa? Porque nós sabemos que não é esse. As redes são para sempre, ok? Isto é uma coisa que nós temos de lembrar.
Tá bom.
Uma coisa que eu tenho que começar por dizer é que tu és objetivamente um homem atraente, ok? Tu, eu penso que...
Está um clima, não está?
Está
a ficar. É unilateral, não sei se já
sabe. É assim, comigo é sempre, comigo é sempre unilateral, amigo. Estás a brincar? Eu já estou acostumado a mandar amor para o universo e receber nada de volta.
Um dia.
Tu estás aqui a segurar uma flute de champanhe, penso eu, ou vinho branco, não sabemos. E estás muito atraente.
Obrigado.
E eu muitas vezes, quando procuro estilos para mim, vou ver o que é que o João Paulo vestiu. Se bem que às vezes também vestiste aquele fato de cor-de-rosa sem camisa, que isso também é um bocadinho demais para mim.
Neste momento estás só a comentar o trabalho da pessoa que me veste.
Exatamente,
não
é verdade.
Meu...
Okay,
sabes qual é o filtro que eu faço com ela? Há anos que trabalho com ela e gosto muito de Ritinha, beijinhos. O que é que acontece? Nós temos dois modos. Sou tipo o Chuck Norris, que só tem dois modos, que é andar e matar.
Sim.
Eu sou assim com a roupa, que é... não, nem pensar, ou estou-me a cagar.
Ok.
Só funciona assim.
Não, nem pensar, ou pode ser?
Pode ser, é-me indiferente. Não há nada nunca. Eu acho que não vai haver nenhuma roupa no mundo nunca que eu diga: oh meu Deus, isto é incrível, vai mudar a minha vida.
Pronto, mas o que eu queria alertar aqui é que, repara, tu estás aqui, és um ícone de estilo.
Certo.
E eu não sei se tu foste sempre este ícone de estilo.
Não, sou um jagunço ainda por dentro.
Por exemplo, vamos ver aqui uma fotografia que eu desencantei.
Ok.
Ui! O que é que tu...
Icon de estilo, isto é um icon de estilo.
O que é que isto te faz sentir isto quando faz... tu vês...
Vergonha.
Alguma vergonha alheia. Alheia não tua mesmo.
É 100% minha. Agora, tenho zero culpa, visto que neste momento já dupliquei a idade que tinha ali.
Exatamente.
Eu tenho 34 e ele tinha 17.
Tinhas 17 anos aqui, estavas ótimo. Mas isto é aquelas coisas...
Bíceps, estás a ver?
Sim, um bom bíceps. Isto é daquelas coisas terríveis, não é?
Terrível.
Em que o fotógrafo disse claramente: olha, faz esta pose assim.
Sim, sim. E ele achou, o pior é, achámos todos, isto está fixe.
Sim, sim.
Vamos aceitar.
E sabes como é que... Sabes porque é que eu sei que isto é uma daquelas coisas que acontece? Eu não faço muitas sessões de fotografia, mas sabes como é que eu sei que isto é uma daquelas coisas que acontece quando faço sessões de fotografia? Por causa disto. É porque... Porque eu também. E pior.
Estou
claramente pior.
O pior é que já tinhas mais idade.
Não, fiz esta porcaria o ano passado. Não há desculpa. Tipo, olha para ti, 17 anos, olha aqui. Homem feito, a t-shirt levantada. Não tenho desculpa.
Mas
para
é
isso.
Pá, eu sou. Isto é um problema que eu tenho há muitos anos. Eu estou extremamente confortável neste momento a gravar isto, porque posso falar. Tirar fotografias para mim é um pesadelo.
Ah, é?
Eu
sério?
Não gosto de tirar fotografias, é horrível.
Mas olha, ninguém diria.
Olha, ia a morder! Ia a morder! Está fixe, está fixe.
Diria, porque... Eu não sei, o que é que se passou? Não tinhas comido de manhã? Qual
não
foi?
Não sei, meu, não consigo perceber.
Sentes que foi o fotógrafo que disse:
morda-te. E há atitude, mete atitude, mas deixa a mão na cabeça. Isto é terrível.
Tu parece que tu te estás a obrigar a ti mesmo.
Vai, morde.
Parece que mordeste a camisola sem consentimento.
Sim, sim. Mas a cena de, mais uma vez, alguém olhou para isto e disse: não, está fixe, bora.
Sim, sim, porque isto está na internet. Depois também, temos isto.
Opa, esta era uma cena que... Isto é tão esquisito. Isto é tudo esquisito. Eu antes tinha esta cena de pôr os pés assim para o meio.
Ok.
Muito, muito macho, por sinal.
Ok.
Como se vê. Pá, isto com o casaco combina de uma maneira.
Sim, e depois estavas a fazer aquela coisa.
E olhar para o infinito.
E olhar para o infinito. Tu estás a fazer tudo aqui. Estás a fazer tudo. Tens os pés, estás a mostrar o ombro e estás a olhar para o infinito a sorrir.
Estou muito orgulhoso disto.
Isto é incrível, por acaso. Mas deixa-me dizer, aqui eu sinto que tenho que te desculpar. Temos todos que te desculpar, porque isto era uma cena boa 90s. A cena de mostrar o ombro. Não sei se lembras da Natália Imbruglia. Lembras-te disto?
Ah, pá, está bem, mas é...
Eu no fundo sinto que tu estavas a fazer uma Natália Imbruglia aqui.
Eu estava todo embrulhado, mas era no cérebro, meu. Aqueles pés.
Mas isto foi a propósito o quê? Isto foi, estavas nos morangos quando...
Queres saber o que é que isto foi?
Isto foi o quê?
Isto já foi pós, isto já não era, já não tinha 17 anos. Isto foi, estava a fazer os morangos, isto foi para a Bravo.
Ah, para a Bravo.
Isto saiu na Bravo.
Meu Deus.
Yeah.
Pá, não sei o que é pior, se a fotografia se ter saído na Bravo.
Sim, imagina, as miúdas viram isto e se calhar algumas delas, ou seja lá quem for que viu, independentemente do género.
Do género,
viu,
claro.
Alguém diz: olha, está assim, senhor, isto está adequado. Isto na época podia ser razoável.
Diz-me uma coisa, tu achas que é possível que alguém tenha recortado esta fotografia e colado no quarto? Achas que é possível que alguém tenha passado?
Eu espero que não. Espero que não pela sanidade mental dessa pessoa, mas espero bem que não. Epá, isto é terrível.
Tu achas que é possível que alguém, agora com os seus 30 anos,
imagina,
vá visitar o seu quarto onde cresceu e olhe por cima da cama e está lá aquilo?
Fica bué tempo, olha, quem é este?
Quem é este cavalheiro?
O que é isto?
Mas pronto, olha, mas não é só isto, também temos fotografias em que ficaste bem. Esta não é uma delas, mas nesta, eu gosto muito desta fotografia. Primeiro que eu vi esta fotografia, eu pensei: olha, é a Dina jovem, é uma Dina jovem.
Dina, meu, grande referência.
Mas não, diz lá, eu já
estou feliz, eu nesta já acho ok.
O que é que aconteceu aqui? O que é que, isto foi quando, nesta fotografia?
Disney Kids.
Ah,
isto é Disney Kids.
E que idade tinhas?
Fiz os morangos de 17, 18, 19, tinha 20, 21 no máximo.
Ah, ok, estava jovem. Mas
estou feliz, estou feliz. Tás. Pá, mas... não estou bem, mas estou feliz.
Tá, tens o colete, não é? É o colete, o problema é o colete.
Não estás a ver os meus pés tortos e não estou a morder o colete, portanto está ok.
Mas eu sondei várias pessoas com esta fotografia a perguntar se era ou não uma Dina jovem e eles disseram tipo: é capaz, é possível, a malta,
Dina,
não, a malta suspeitou.
Peguei trinqueira. Mais o outro.
Pronto, peguei e trinquei.
O capacete.
Pronto, esta não é a tua fotografia mais embaraçosa que eu encontrei.
Ainda há pior? Ah, não há pior do que isto. Eu acho que já não consegues descer do que já vimos.
Pronto.
Não é pior.
Não achas, não isto, é pior. Não achas isto pior?
Pá, isto foi. Já usei um triquini no. Isto foi no CC já.
Sim, sim. Mas não satisfeito, tu não satisfeito com isto, fizeste ainda isto. Eu gosto que tu estás tipo: não, isto é tranquilo.
Opa, assim mesmo. Foram escolhas.
Mas
foram
que
escolhas.
Para começar, estás ótimo.
Isto é um date com a Inês Aires Pereira. Ela tinha acabado de ganhar o CC Casting.
Ok.
E eu decidi, pá, basicamente enturmá-la no grupo, não é? E decidi fazer um date com ela, foi dia dos namorados. E apareci assim, foi o que planeámos.
Isso agora. Ou seja, tu, neste momento ela está sentada e tu estás a fazer. Estás de frente para ela.
Estou a fazer o helicóptero, provavelmente.
Estás a traumatizá-la para a vida.
Sim, 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 sim.
Com isto. Portanto, isto agora não era possível fazer, não ias preso. Mas na altura era um date.
Opa, é estranho, isto parece que estamos a falar dos anos. Sei lá, 90 ou 80, sim, não é? Mas foi em 2000 e... Eu entrei no CC em 2012.
Ah, então foi há pouco tempo.
Ainda dava para fazer estas coisas.
Okay.
Há 10 anos dava para fazer.
Mas olha lá, tu agora tens um filhote pequenino e muitos parabéns. Muitos parabéns. Tu não tens medo que ele te veja mais tarde nestas fotografias?
Ele vê-me a fazer figuras ridículas em casa o tempo todo.
Com triquini?
Não, sem triquini. Às vezes sem. É pior, se calhar.
Se calhar é.
Não, ele vai-me ver a fazer coisas tão piores. Não, eu sou muito estúpido. E não tenho problemas com isso. Já na altura estava. Na altura, olha, acho que aprendi aí. Agora vai ficar sério outra
vez.
Sim,
vamos embora.
Como vamos de um triquini para um tema sério, que é: o CC expôs-me muito. E eu passei a começar a ficar confortável com a minha vulnerabilidade, que eu achei até ali que era uma fraqueza minha, porque nós em geral como sociedade assumimos vulnerabilidade como fraqueza. Sim. E foi lá que eu tornei, ou aprendi a começar a tornar, a vulnerabilidade uma coisa forte, que é tipo, ok, yeah, sou eu, é o meu corpo,
sim,
eu escolhi estar ali.
Sim.
Opa, estou-me a cagar para aquilo que tu achas sobre o assunto.
Não, sim. Mas
os meus chefes permitiram, claro. Estás a ver? Eu pedi autorização para isto acontecer e alguém disse que era uma boa ideia.
Sim, isso é o que me preocupa também.
Claro,
não é?
Claro.
Isso é o que me preocupa. Mas não. O que me incomoda mais ali, eventualmente, é estar tão metido na gaveta, sabes? É o que me.
Mas aquilo estica muito para aquilo. Aquilo é...
muito.
Sim. A própria parte da frente está muito metida também. Aquilo tem que ser bem encaixado e determinados movimentos podem
soltar a qualquer momento.
Surpreender-se.
Aliás, a Inês, espera que eu diga. Mas olá, agora a sério, é que os nossos pais conseguiam mentir-nos. Tu sabes, tipo, os nossos pais, eu lembro perfeitamente da minha mãe dizer, não podes fumar, porque eu nunca fumei. E depois um dia mais tarde, muito mais tarde, da minha avó contar-me que quando a minha mãe fez 18 anos, estava lá a fumar num canto na sua festa de anos, a dizer, mãe, deixa-me.
Ah, é, tipo, agora há registros.
Agora não há hipótese. Tipo, agora como é que tu dizes ao teu filho, olha, por favor, não vistas um triquini?
Sim.
Quer dizer, não tens muita salvação, não é?
Não, claro. Epá, mas não sei... Na verdade, a verdade é essa, só isso é que mudou, só o registro é que mudou, porque as coisas que nós fazemos
são as mesmas.
São exatamente
só que eles,
as mesmas.
Mas passaram a existir. Eu acho que vai ser mais difícil mentir aos meus filhos depois de eles verem as palhaçadas que eu faço. Mas se calhar também a sociedade em que vamos viver é essa,
mas
que pode
é
fazer
ótimo,
tudo.
Isso
não é?
É espetacular. Estás a mostrar aos teus filhos esse teu lado vulnerável. Quem me dera que me tivessem dito isso mais cedo.
Sim.
Que os nossos pais tinham muito mais aquela postura de não, eu nunca fiz isto, eu sou extremamente correto, eu faço tudo certo e tu deves fazer o que eu te digo. E isso dá-te uma cena bué confusa de pera lá, os meus pais são perfeitos, eu sou merdas.
Sim.
Eu não sei fazer nada, eu cometo bué de erros. E de repente depois cresces e percebes, eles
também
cometeram. Então isto afinal não era assim tão grave.
Mas olha, o teu filho tem que idade? Nem um ano tem?
Tem 3 meses.
3 meses. Pronto, calma. Espera, o meu filho tem 6 e tu vais ver que quando eles ficam um bocadinho mais velhos, tu tens mesmo que manter algum perfeccionismo, porque senão o teu filho começa a questionar, ou seja, eles são muito pequeninos.
Sim.
Eles, imagina, tu enganas-te numa coisa, ou dizes, eu fiz um erro, não é? Por exemplo, olha filho, esqueci-me de levar a bata para a escola hoje, a tua bata para a escola. E ele, papai, és tão tonto. E a partir daí... isso erode bastante a confiança que ele tem em mim, porque ele extrapola isso para tudo. Então o pai é burro, percebes? A partir daí o pai é burro.
Okay.
E então há alguma utilidade em manter esse ascendente.
Então é um mecanismo de defesa, isso.
Tu vais ver, quando eles são muito pequeninos ali, não tão pequeninos como o teu, mas quando eles são um bocadinho maiores, mas ainda muito pequeninos, tu tens mesmo, há situações que tens de dizer, olha filha, é para fazer isto. E ele, mas porquê? Assim, não interessa porquê. Tipo, eu não te vou explicar porquê que tu não podes lamber o escape de um carro. Estamos a ver, tipo, há muita coisa para explicar aqui, filho.
Eu vou ser a pessoa que lhe vai perguntar vários porquês também, que é, explica-me tu porquê que estás a lamber o escape do carro.
Olha, tu com essa conversa vais acabar tu a lamber o escape do carro com o teu filho, vais ver. Não, e uma coisa que me acontecia, por exemplo, eu fiz aquele podcast Separados Frescos, que até nós falámos sobre e uma coisa que me preocupava, sempre, a cada episódio que eu gravava, que era um podcast sobre a minha separação da minha ex-mulher, a mãe do Miguel e da Maria, cada episódio eu estava preocupado. O que é que eu vou dizer aqui que os meus filhos vão ouvir sobre a minha relação, a minha ex-relação, que os pode prejudicar? Porque nós, falando sobre estas coisas, há sempre esse risco. Quer dizer, não sei se tu dispões muito no teu trabalho pessoalmente, mas não tens medo disso?
Exponho cada vez mais, porque vou ganhando essa confiança de... Lá está, de maneira de lidar com a vulnerabilidade. Olha, agora aconteceu-me um bocado com a cena do parto, por exemplo. O parto foi difícil para a minha mulher e para nós todos, como família.
Eu ia dizer, foi difícil. Imagina para ela.
Não, foi especialmente complicado para ela. Correu assim alguns riscos de saúde, mesmo sérios. E nós decidimos em conjunto, visto que há aqui uma noção também maior de que eu tenho... de que eu posso falar sobre este tema, que me vão dar ouvidos sobre este tema, de que devíamos se calhar falar mais sobre este tema, porque nós fomos apanhados de surpresa com um problema de saúde chamado pré-eclâmpsia.
A pré-eclâmpsia, sim.
E se calhar devíamos falar mais sobre isto em geral, como sociedade. E eu falei com a minha mulher e decidimos, então nós vamos ser o tipo de pessoas que vai publicamente, mas eu, falar sobre este tema e partilhar esta história para que isto possa também ajudar outras pessoas. Isto depois dá a volta. Portanto, sim, estou cada vez mais confortável a falar sobre isto, mas ainda continuo, obviamente, a ter... aquela que nós chamamos, em geral, porque decidimos isto como família, que é a barreira do bom senso.
Sim.
Eu lembro-me que uma vez em 2016 ou 17 eu fui ao Alta Definição e eu lembro-me que a reação da Adriana, da minha mulher, foi: porquê é que estás a falar tanto sobre mim?
Sim.
É que eu estou com ela, vai fazer este ano 18 anos.
18 anos, meu Deus.
Epá, então mais de metade da minha vida já foi com ela. Sim. Eu não consigo falar de coisas da minha vida que não a incluam. Sim. Então ela, foi muito estranho que ela estava a ouvir a minha entrevista e a sentir-se super exposta.
Exposta, claro.
E pá, então hoje em dia conversamos muito mais sobre o que é que eu vou falar. Quando vou a algum sítio dar uma entrevista, temos muito mais balizado aquilo que é razoável falar ou não. E, pá, e eu, pronto, também já estou a controlar um bocadinho melhor a história do... Eu sou muito de... Eu vou atrás.
E vais falando, claro.
Eu entusiasmo,
claro,
e começo,
claro,
a partilhar algo, às vezes coisas que... Que se incluírem a ela, hoje em dia eu já tenho outro...
E que tu na altura não tens essa noção, não é? Porque tu estás a pensar, ok, eu estou a partilhar a minha experiência, a minha vivência, que também toca na dela, mas é a tua. Eu senti isso muito quando falei, eu falei muito pouco, ou tentei falar muito pouco da minha ex-mulher no podcast, mas era inevitável, mas sobre divórcio, não é?
E o eu tema tinha... central é esse, já deve sentir exposta,
sim,
não é?
Sim, sim, e ela sentiu-se exposta, de facto, claro, com muito cuidado que eu tivesse, porque é uma vivência, uma coisa é a minha vivência, outra coisa é a nossa vivência partilhada.
Claro, claro.
Este vídeo é um vídeo da Casa Feliz. Uma canção bonita, olha lá.
Ah, sou Santa Maria, pá, atenção.
É a grande cena, não é? Olha lá.
Agora,
não, pera, não tires os olhos do ecrã.
Não vou tirar.
Não tires.
Yeah.
Para quem não viu, senhoras e senhores, vamos então ter mais aqui uma repetição.
Dignidade, isto é dignidade.
Pronto, eu quero saber qual foi o processo criativo. Como é que chegámos àquela ideia? Ou seja, temos uma banda, tu estás estavas a apresentar o programa.
Estou a apresentar isto com a Diana Chaves, a Cláudia Vieira e o Baião. Portanto,
se fosse o Baião, eu não ficava surpreendido.
É o auge da dignidade.
O Baião agora está bem, bem calminho, mas tendemente aquilo que eu fazia no Big Show 5. Agora, o que é que se passou aqui? O que é que se passou pela cabeça?
Bem, pá, eu vibrei muito com o Santa Maria, que é uma banda que todos tocou em todos nós, não é? Sim, na nossa adolescência. Sim. Não sei, pá, sabes o que é que acontece? Há uns anos, pá, em 2015, uma coisa do género, eu comecei a fazer. O Daniel Oliveira pôs-me a fazer os Globos de Ouro.
Sim.
Na sala dos nomeados e na red carpet e não sei o quê. Os Globos de Ouro.
Sim.
E eu achei, tive uma conversa com ele. Epá, eu vou ter que falar sobre... A minha pergunta foi, eu vou ter que falar sobre as roupas que as pessoas vestem.
Ah,
e ele
sim,
disse,
sim.
Não, eu quero que tu faças o que tu quiseres. Então fui fazer javardeira.
Ok.
Para a sala dos nomeados, das pessoas que vão ganhar Globos de Ouro e coisas do género. E a cada ano ele voltava-me a chamar. E isso foi uma espécie de confiança do... Ok, isto vale também, não é?
Sim.
Eu posso fazer javardeira se eu conseguir equilibrar de vez em quando a javardeira com conversa mais séria.
Sim.
Como acontece aqui. Epá, então neste momento eu sinto zero filtros a fazer televisão. É por isso que eu genuinamente cada vez gosto mais de fazer televisão. Está cada vez mais longe a cena de... Eu há uns anos tinha... E fiz a escola de atores e comecei como ator. E tinha muito esta cena ainda de vez em quando. Ainda fiz uma série em 2020, o atentado está na HBO Max já agora.
Não, eu vi-te não fizeste uma série agora que fazias que era de época?
Sim,
estavas ótimo.
Sim, foi em 2020.
Ótimo.
Pá, e de vez em quando ainda tinha esta ideia do... Realmente ser ator é uma coisa fixe.
Sim, sim.
Pá, esquece, estou cada vez mais confortável a apresentar porque é tão uma continuação daquilo que eu sou.
Sim.
Eu posso tirar a camisola aqui e fazer isto. E ali também posso, entretanto chegas a um ponto.
Não
vou tirar. Já tirei da sala de maquilhagem, tive o tempo todo ali assim. Mas entretanto as pessoas já acho que já se habituaram um bocado àquilo que eu sou. E já aceitam, estás a ver? Já ninguém acha estranho, tipo, olha,
tu fazeres aquilo.
Olha este puto parvo aqui com a cena, armar-se engraçado.
E ninguém te disse, é porque realmente podia acontecer. De facto, tu és um gajo mega profissional, por isso nunca ninguém passaria, tipo, este gajo é um palhaço. Mas tipo, ninguém te disse nada depois de tu fazeres aquilo.
Zero.
Eu acho isso incrível. Tipo, acho isso mal.
Mas
tipo,
se fosse deslocado, sei lá, isto se calhar, imagina, estás a ver aqui deslocado antes.
Sim.
Se calhar antes estava um ambiente de festa que proporcionou isto.
Sim, sim, sim.
Imagina, se fosse, estamos aqui, saímos de uma entrevista sobre cancro e assim, estás aqui e já é estúpido, não é?
Durante a entrevista.
Ou durante a entrevista.
Tipo, se a malta pergunta, a produção perguntava, estava a tentar aligerar a cena, fazer o cancro mais divertido.
Ah, pronto, é isto. É dentro do bom senso.
Sim,
é claro que hoje, se isolares isto, vai parecer muito. É estúpido à mesma,
claro,
mas vai parecer mais estúpido. Mas é isto, é bom senso. É bom senso.
Nós temos aqui uma rubrica que se chama Pega nesse comentário e faz um canudinho. Em que eu pergunto à malta. Qual é o pior comentário online? Tu não és um gajo que gera muito hate, eu acho. Mas qual foi o pior comentário que já recebeste? Alguma
não
coisa
sei,
que te vem
a... Não tenho. O último que me lembro de apagar.
Sim.
E agora é tipo, estou mesmo nessa de... Vai direto. Houve alguém que me disse, eu fiz um vídeo sobre ter lançado um livro.
Sim, sim, sim.
Que era,
sim.
Já plantei árvores.
Eu vi. Estás a segurar o
tenho
Leonardo.
Tenho um filho,
né?
E plantei um livro. Alguém me foi lá dizer que não era assim que eu devia pegar no meu filho.
Opa, eu adoro.
Vai
isso.
À tua vida, mano.
Mas eu adoro isso. Era um rapaz, vou perguntar, mas já sei a resposta. Era um rapaz ou uma rapariga que fez o comentário?
Epá, não me lembro.
Era uma rapariga.
Provavelmente.
Era uma rapariga, sim. Porque tu tens aquela malta que é muito.
Era muito provável, porque quase 80% das pessoas que me seguem são de género feminino.
Género feminino. É ouvimos aí um ali da mesa.
Calma, Mariana, calma.
Sim, mas eu também recebi muitos. Quando eu ponho a fotografia, ainda ponho de vez em quando os meus filhos, há sempre um comentário qualquer tipo: ah, ela não pode usar a Xuxa ainda porque depois fica não sei o quê. Tipo, eu ouço tipo: pois, tá, vamos lá.
É um tema muito chato. Eu não quero falar muito sobre. Nas redes, não quero dar muito aso a essa cena de me darem comentários sobre a paternidade. Façam a vossa cena, eu também estudei a minha. Quero ouvir conselhos, obviamente. Mas vou selecionar de quem é que eu vou ouvir conselhos, tipo um especialista, por exemplo.
E com calma, não é? Porque a verdade é esta: há montes de. Há muito poucas crianças que andam a falecer de maus tratos, não é? De maus tratos, quer dizer, de maus tratos.
Em Portugal.
Em Portugal. Yeah. De tratos normais, não lhes chamemos maus tratos. Por isso, quando a malta diz: não, mas há só esta maneira, porque foi assim que eu fiz com os meus. Não há. As outras crianças não estão todas a falecer,
as
não é só.
As crianças são todas diferentes, é?
Sim.
Toda a história daquele bebê é diferente.
Sim, quer dizer, eu quando tive o meu primeiro filho, o Miguel. A Tânia, a minha ex-mulher, leu imenso e leu um blog onde havia uma técnica especial para pôr as crianças a dormir quando elas estavam a chorar à noite, que elas estavam a berrar. Uhum. E a tática era abanar a criança, pôr no joelho, abanar a criança, pá, freneticamente, ok? Nada, não era perigoso, mas era, pá, desagradável. Yeah. Abanar a criança freneticamente e encostares a tua boca ao ouvido da criança e dizer muito alto, ok?
Yeah.
E tu vias o vídeo, e eu fiz aquilo imenso. O meu filho, pá, a minha filha já não fiz, porque é por isso que ela está mais equilibrada. Mas tipo, tu vias o vídeo no YouTube do senhor, era um médico a fazer aquilo, e realmente os bebés calavam-se, tinham medo, pá, calavam-se, tinham medo. Claro, o que é isto?
Onde é que eu vim parar?
Sim.
Que dimensão é esta?
O que eles diziam lá no vídeo era: não, porque isto simula o útero, então o útero deve ser horrível, não é?
Ah, mas o útero tem abanões.
Sim, mas não, imagina, estás freneticamente a ser abanado e
opa, eu às vezes levo o meu filho, ponho no carrinho e vou para o meu jardim que tem um bocado de calçada.
Eles ficam muito contentes com isso.
Mas eu prefiro isso, por exemplo, do que ir, como já ouvi imensos pais, conduzir às 4 da manhã.
Ah, sim, um outro clássico.
Epá, mas para mim é o pior clássico de todos, porque inclui tu levantares-te, mal disposto, com sono, sem estares na tua perfeição de coordenação motora.
E conduzir um automóvel.
E conduzir um automóvel com o teu filho lá atrás.
Exatamente.
E quem é que anda na estrada às 4 da manhã? Provavelmente.
Bêbados e drogados.
Bêbados e drogados e outros pais que decidiram essa cena. É perigosíssimo. É o sítio mais perigoso do mundo.
Aliás, é estranho que não faleçam mais bebés em acidentes bebé contra bebé.
Sim, como é que é possível?
Devia haver muito. Mas, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Eu já não fazia isso precisamente. Porque não queríamos habituar o puto a isso, não é? Porque
como é óbvio,
que tu começas a fazer isso, habituas o puto, não é? Estás tipo, o meu filho só dorme quando estamos no slide e splash. Já é 4 da manhã, tenho que ir para o slide e splash. Tipo, as coisas cada vez mais abstrusas para fazer à criança, não é? Tipo, não
tens
é conveniente.
Que viver para a Tailândia, para andares em cima dos elefantes.
Yeah, o meu filho só dorme em cima de elefantes. Epá, é uma chatíssima, às 4 da manhã arranjar um elefante, não é? Sim. Para começar, o que é isto? Isto vem.
Isto é um programa que o Raminho esteve,
okay.
Em que entrevistava pessoas a tomar banho.
Ah. Mas entrava na casa das pessoas?
Não, ele tinha uma casa de banho. Aliás, o patrocinador era uma marca de
casas
cenas de,
banho, de
casa de banho.
Faz sentido.
E ele convidou o Vasco, convidou esta miúda e convidou-me a mim. E conversámos a tomar banho. Enquanto e a água ia correndo. E às vezes estavas a conversar e...
Mas estavam nus?
Agora já posso dizer, não é?
Sim.
Isso já foi há uns anos. Não, nós usávamos a roupa interior, mas tínhamos ali o Parental Advisor a tapar a cena.
Ok. É porque também não posso deixar de reparar.
Houve pessoas que fizeram nuas, obviamente.
Sim. Houve pessoas que fizeram nuas. Sim. Claro, eu faria logo. Olha, não posso deixar de reparar, no entanto, que o teu Parental Advisor e o do Vasco são maiores
do
que o do... Isso há alguma coisa que nos queiras contar? Acerca do
Acho que a ligação
Raminhos?
É mesmo 0%.
Raminhos.
Ah, do Raminhos não sei.
É que é mais... Pequenino, o parental advisor. Raminho, não é? Tem um Raminho.
Raminho.
Tem um Raminho.
Se calhar devíamos ligar ao Raminho e perguntar sobre isto.
E quem era a rapariga?
Que não faço ideia.
Está muito forte em cima do Raminhos.
Não, está fixe. E repara que o parental advisor dela não existe.
Não.
Quanto mais vir, melhor é aqui.
Sim.
Foi isso que decidiram. Foi isso que alguém decidiu.
Alguém decidiu. E também.
E
gosto...
eu não estou a dizer que discordo.
Eu gosto de. Tu estás a olhar especificamente para ela, não é?
Mas muito espantado. Repara o meu ar de inocente.
Ah, sim, inocente. Há coisa que tu tens ali ar de inocente.
Eu nunca tomei banho com outra pessoa. que não é a minha esposa.
Sim, 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 deve ter sido, deve. Gente, olha, tu gostavas, isto aqui era um programa de humor, não era? Tu fazes a apresentação, tu gostavas de fazer mais humor, tu fazes, já fizeste stand-up uma vez?
Já.
Já, e gostaste?
Não,
não é para ti?
É terrível.
É terrível, sim.
Não, eu é que sou terrível, stand-up é ótimo.
Mas
eu adoro stand-up.
É bastante
mas eu
agradável.
É que sou terrível. Não, não, não é a minha cena. No CC tive essa fase de achar que, como é um programa, eu não sei como é que olham para o CC hoje, mas na altura, e sim, tu deves ter esta postura como eu, é um programa que é para ser engraçado, não é?
É, sim.
Porque
sim,
tem este histórico do Unas, do Bruno Nogueira, do Fernando Alvim, desta malta toda engraçada. E então eu entrei com esta ideia de que tinha que ser mais engraçado, sim, do que era. E durante umas semanas até tentei ser outras pessoas, tentei imitar o Unas e depois, sim, o Nogueira e depois não sei o quê, depois percebi, pá, eu sou...
Sou eu, não é?
Yeah, claro. Vou ter que ser eu porque isto dá trabalho e não sou assim tão bom a imitá-los.
Sim, sim,
vou
sim,
ter
sim,
que ser mesmo eu e construí a minha linha muito mais com humor, mas não em cima do humor.
Sim,
eu prefiro ser um apresentador que consegue dar dignidade, que também é engraçado quando assim se pede, do que um humorista com menos graça.
Sim, não tens de estar sempre à caça da graça, não,
não
é? Que isso é um defeito de humorista, eu sinto isso, pelo menos. Que é tipo, se eu estou em palco.
Aborrecido, pá.
Pá, é extremamente desagradável. Se estás em palco e ali passam ali, imagina, 20 segundos que ninguém se está a rir, tu começas a ficar com tremeliques.
Yeah. Começas a dizer, por palmas.
Exato.
Batam palmas. Pá, não, faz só rir, mano.
Por palmas, por palmas, quem é que não está a achar graça a isto?
Um
gajo, ao menos tem as palmas.
Yeah.
Okay.
Isso é muito, essa pressão é muito chata, eu não lido bem com ela. E eu gosto de ser, num grupo de amigos, eu sou um gajo engraçado e gosto, sim, de ser piadas, mas prefiro dizer uma boa piada do que 9 médias e uma boa lá no meio.
Sim, até porque quando ficas depois preso à ideia de seres humorista, depois também tens menos oportunidades de apresentação, não é? Tipo, a apresentação quer-se, sim, um perfil, sim, que consegue, claro, navegar as duas coisas, não se quer um perfil que está só a fazer...
Idealmente sim, 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 sim. Apá, se bem que eu estava a pensar em exemplos disso, e só me lembro do Palmeirim.
Sim, o Palmeirinho consegue fazer
as
duas coisas.
Eu acho que é provavelmente o melhor a fazer essas duas coisas neste momento.
Sim, 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 consegue andar para um lado e para o outro.
Mas eu vou lá chegar, Palmeirinho.
Sim, sim, vais dar cabo dele. Isto vem bastante a propósito, porque estamos aqui a falar, tu trazes dignidade à apresentação e esta rubrica eu chamei Dignidade no Trabalho, versão Carnaval de Torres. Portanto, temos aqui.
Lá está.
Dignidade no Trabalho. O que é que posso saber? Eu não percebo bem estas coisas de identidade de géneros agora, mas qual era, o que é que estava aqui?
Foi só uma peruca. Isto é Domingão, vou enquadrar.
Okay.
Isto é no Domingão,
okay,
onde João Baião veste 14 fatos por programa, por, okay, parte do
por
programa.
Parte do programa,
tem 6 partes do programa.
Parece um casamento chinês, exatamente.
É isso. Portanto, chega um momento em que vale tudo, não é?
E tu dizes, tipo, também não vou ficar aqui, estava ali uma peruca.
Entretanto, ele tirou e tu puseste a dele,
okay,
ou puseste para ir fazer não sei o que. Provavelmente a música era sobre perucas e... Estás a ver? E tu já alinhaste naquilo porque estava ali mesmo disponível à entrada do palco.
Ok.
Pá, é um programa onde vale tudo.
Vale.
O que às vezes é assustador.
Sim.
Provavelmente que o que aí vem é assustador, não é?
Quer dizer, não sei.
Repara, João, isto é, tu olhas para isto e vês, pá, 3 matrafonas. De repente tens.
Não, duas. Aquela do meio está bem. Coitada da senhora.
De repente tens João Baião, Raquel Tavares.
Sim.
E pronto, e o Jagunço.
Sim, sim, sim. Eu gosto que tu chegaste à Raquel Tavares, matrafona, está feito. Está ao mesmo nível que eu vestido de gaja.
Não, mas ela está com uma peruca a gozar e não sei o quê.
Tá, mas olha, que eu a escolher entre os três era a Raquel Tavares todos os dias. É que nem sequer há aqui nenhuma.
Mas a Raquel é uma pessoa digníssima, uma fadista conceituadíssima.
E que agora está no Brasil. Não, ela não merecia estar ali.
Já voltou.
Ela não merecia estar ali no meio daquilo.
E com muito talento e uma pessoa. Pá. Mas o Baião, estás a ver? O Baião podia escolher fazer outra cena. É um homem de 60 anos que podia escolher ter, sei lá, um império de jardins zoológicos.
Podia.
A ver? Que já tem o seu próprio.
Sim, ele tem um jardim zoológico.
Tem quase.
Meu Deus.
Ele tem muitos animais, nunca viste o Instagram dele.
Não, tem que.
Mas tem lamas. Estou a falar sério.
Pá, tem que ir espreitar isso, agora estou fascinado.
Tem.
Mas pronto, mas não há mais fotografias destas. Ah, desculpa, ainda há esta.
Ah, sim. Noiva cadáver.
Noiva. O que é que.
Repara, a Maria também é uma mulher digna e a Cláudia também é linda.
Mas elas não estão mal aqui.
Não
estão
tão mal como eu. Quando vou a sério.
Vamos lá ver uma coisa. Não te ponhas ao nível delas nesta fotografia, está bem?
Estou só a dizer que elas estão ao meu lado.
Elas estão ótimas as duas, estão muito gatinhas, muito giras.
Sim.
Tu não.
Estou esquisito.
Tomás, isto é a tua. Pronto, tu não ficaste incrível nesta fotografia. Já ela ficou muito bem.
Minha mulher é linda.
A tua mulher é linda, de facto. É. Quer dizer, linda, eu acho-a linda a quantidade apropriada para um homem que não está casado com ela achar e que está a falar contigo.
Não podes achar a minha mulher linda.
Não, a tua mulher é muito bonita. Agora, uma coisa muito interessante.
Com esta foto.
Não, tu estás incrível nesta fotografia, diz. Mas tu és casado com ela há 18 anos? Não, estás junto com ela há 18 anos?
Casado desde 2016.
Casado há 6, não é mais ou menos? Não.
Faz 7 este ano. Faz 7 este ano. Mas fazemos 18 de. Total.
Epá, mas 18 juntos. Anos, deve estar quase a acabar, não? Não. Não, mas 18 anos é imenso tempo.
Yeah.
E ela não é, ainda por cima, ela não é da indústria do entretenimento.
Não,
e tu
felizmente.
Sabes que a maior, felizmente, não é? Sabes que a maior parte, ou pelo menos a ideia que eu tenho, é que a maior parte dos casamentos ou das relações dentro desta indústria são com pessoas da indústria. E eu tenho que te perguntar. Porquê é que vocês são diferentes? Sentes que vocês conheceram-se antes? Nunca te sentiste atraído, obviamente, quer dizer, enquanto estás com ela, não, mas nunca pensaste nesta coisa, se calhar devia estar com alguém da indústria? Não,
já me tentaram pôr isso na cabeça, mas não resultou. Mas já tive muita pressão para... Aquela pressão de grupo, sabes?
Sim, 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 sim.
Que não, nem sequer é só masculina, mas era sobretudo masculina. De arriscar, sabes?
Sim.
De aproveitar sim. mais e de...
Larga a plebeia e anda aqui até com os artistas.
Nem só disso, mas de não apoiarem a monogamia em geral.
Ah, okay, sim,
mas
sim.
Também essa de devias andar com alguém que fosse dar e não sei o quê. Epá, e não, nunca resultou, nunca foi eficaz o suficiente.
Sim, nunca foi.
Não, até porque isto tem uma cena engraçada que é, a Adriana é que me puxou para aqui. A Adriana veio estudar para Lisboa um ano mais cedo. Ela começou a fazer trabalhos como modelo e foi ela que me inscreveu num casting. Eu vim em Lisboa, às escondidas dos meus pais, de autocarro, fazer um casting sem saber o que era sim. um casting. E era um casting de modelos.
Mas o que é que pensavas que era? Agora estou curioso.
Não fazia ideia.
Tipo...
Eu era um jagunço que estava pronto para ir para as obras.
Pensavas que ias para a piscina? O que
não
é que...
sei, eu vim só a Lisboa. Estava okay. Lisboa, uau!
E ela meteu-te num casting.
E ela levou-me a um casting e a Ana Borges, que era diretora da Elite na altura,
sim.
perguntou-me: então o que é que vieste fazer um casting? Gostavas de ser modelo? E eu: não, porque eu acho que isso é estúpido. Porque os modelos são aqueles que vão andar super sérios, chegam lá à frente, como se tivessem a solução para um problema, e chegam lá à frente e fazem assim.
Afinal,
acho que é assim. E ela riu-se. E em vez sim. de me mandar embora e dizer tu és parvo, disse eu sei o que é que tu vais fazer. E duas semanas depois mandou-me para o casting dos Morangos com Açúcar e eu fiquei.
Ah, olha.
E depois
olha.
Tive que chegar a casa e dizer aos meus pais: vou para Lisboa.
Fazer o quê? Morangos com Açúcar. Yeah, eles pensaram que ias trabalhar para uma pastelaria
sim,
para aí.
O meu pai disse: cala-te e come a sopa.
Exato.
E eu comi, mas fui à
mesma. Então, foi ela que te trouxe para isto. Isso é incrível, porque normalmente o que eu tenho sentido na minha vida e na vida de outras pessoas, quando namoras com alguém que não é da indústria, é precisamente que essas pessoas ficam muito inseguras, porque tu estás todos os dias exposto a outras mulheres ou outros homens, se interessar, muito atraentes, há toda uma ideia de que há alguma rotatividade.
Será que são mais atraentes?
Epá, a verdade é que eu acho que são mais glamourosas, eu acho que não são mais atraentes.
E será que esta... Eu gosto sempre de perguntar este... De tentar ver o outro lado. Será que esta indústria em particular é mais promíscua do que outra qualquer?
Pois, não sei, mas eu se calhar fala-se mais.
Eu conheço histórias de advogados que vou
sim,
dizer...
Ah, sim, advogados, aquilo é uma putaria.
Pá, e de outras cenas quaisquer, com qualquer outra função. Eu acho que não existe especialmente... Gostamos de criar, ou há uma ideia genérica... De que é mais promíscua ou que é mais glamourosa ou rei do que outras, mas eu não sei se isso é verdade. Se calhar sou eu que vivo numa bolha.
Não, eu acho que tu estás. Atenção, eu demorei algum tempo a chegar onde eu acho que tu estás, que é. De facto é mais glamourosa, mas esse glamour não se traduz necessariamente em relações mais saudáveis. Eu desde que me separei, tive algumas relações com pessoas do meio e nunca. Epá, nada deu certo. Longe disso.
Mas também não sei se isso é.
E pois, depois acabei por
isso
ter.
É uma regra.
Não, claro, mas tens que encontrar.
Mas eu não gostaria de estar com alguém do meio, por exemplo.
Sim.
Acho eu. Não sei como é que funciona na prática dia a dia, mas acho que não gostaria.
Sim, tens variedade, não é? Ou seja, para começar, vocês nunca vão competir por oportunidades. Tu e a Adriana, depois vocês complementariam.
Ela é a minha fã número 1. E eu a dela.
Sim, pois é. Eu, a dela.
Eu, o dela. Eu, yeah.
Pá, deixa-o estar.
É, nós lá em casa é assim, é como eu quiser.
A Edith Estrela está aí. Mas olha, não, eu acho que deve ser incrível esta ideia de vocês partilharem as experiências. Tu tens um conjunto de experiências tão diferentes. Ela trabalha na indústria farmacêutica, não é? E é cientista de formação. E então vocês têm experiências tão diferentes que, no fundo, vocês ganham muito mais os dois contarem juntos do que se estivessem os dois no meio, porque iam estar sempre a falar das mesmas coisas.
Completamente. Eu acho super interessante o lado dela. Ela acha. Relativa piada a este lado,
sim.
mas não muito, honestamente.
Sim, sim.
Ela está-se um bocado a cagar.
Sim, se calhar acho um bocadinho, epá, acho um bocadinho fútil. A minha ex-mulher também era doutorada, também era do setor, desse setor, e ela também achava, pá, certas coisas achava um bocado tipo, pá, qual é o interesse? Tipo, porquê? Porquê é que isso é tão importante? Tipo,
é isso.
Achava um bocado, ah, está bem, ok, percebes? Claro que para nós que gostamos de fazer, de criar, pá, há certas coisas que para nós passam a ser importantes, não é?
Claro, claro, claro. Não, isso, e tem um destaque muito, muito grande na nossa vida. Olha, eu vi uma cena no outro dia, falando, para terminar aqui sobre a questão do trabalho, estou a ver uma série que é o Limitless, no Disney Plus, com o Chris Hemsworth, o Thor.
Sim.
Pá, e ele disse lá, a série é incrível, mas ele disse uma coisa que me identifiquei muito, que foi, aquele gajo ganha, fui ver, mais ou menos 35 milhões por filme dos Avengers.
Ok, já
pronto,
dá para...
É um gajo que em princípio está ok na vida dele, não é?
E sem sapatilhas... Dava para ir.
Ele ainda hoje, e o não é o Chris Rock, o The Rock também já falou sobre isto. Ainda hoje ele veio de um meio relativamente pobre e ainda hoje tem aquela cena de que acha que pode perder tudo de um para o outro.
Sim.
Epá, e eu ocupei muitos anos da minha vida e continuo a ocupar, o meu trabalho ocupa uma fatia gigante da minha vida, do meu dia a dia. E há muito desta cena ainda estou a tentar desligar este mecanismo de sobrevivência relacionado com o trabalho. Portanto, é impossível tu não levares trabalho para casa e o trabalho não estar lá intrinsecamente ligado. Portanto, para mim é ótimo ter alguém que fala de outra coisa, mesmo que seja o trabalho dela, para e que se interessa por outra coisa. Epá, e em geral nós não falamos muito sobre trabalho em casa.
Isso é ótimo já agora, isso é super saudável. E as redes sociais, especialmente quando trabalho, as redes sociais, eu agora comecei a trabalhar um bocadinho nas redes sociais, tem que ser, pá, tu estás sempre on. Não, é? Tu estás
não
sempre,
há horário
sempre,
de trabalho.
Sempre on.
Sim.
Eu fui passar férias uma vez com a Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce, um erro grave da minha parte, mas fui passar férias com ela, pá, e ela passava o tempo todo no telemóvel. E atenção, ela realmente, genuinamente estava a trabalhar. Eu não considero aquilo que ela faz trabalho, mas ela estava a trabalhar.
É.
Sempre. Não paras. E isso é um dos problemas aqui dos telemóveis. Mas falemos então da tua família.
Ora, está.
Ok. Esta fotografia não é embaraçosa, a não ser para aquele cão que claramente não queria estar ali. Aquele cão que não queria estar ali vestido com aquela camisola.
A parte mais embaraçosa deste cão é pesar 1,5 kg.
Sim,
e o gato 5 quilos.
Meu Deus, o gato se quisesse partia o cão todo.
No outro dia ele andava com as duas orelhas com uma cena, uma crosta que o gato mordeu-lhe nas orelhas.
Ai, coitado.
Mas ela é muito chata, demereceu. Ela, ela é muito chata. Pá.
Claramente gostas mais do gato. Isso estamos a estabelecer.
O Freddy foi uma prenda de casamento.
Ok.
Já está lá uns anos em casa. A Phoebe chegou agora e é chata.
A hierarquia é, esperemos nós, o Leonardo primeiro.
Leonardo, okay. Certo.
Depois o Freddy, depois a
Phoebe.
A Phoebe, ok.
Yeah.
Mas tu agora foste pai há pouco tempo. E como é que tem sido isso, ser pai novo? O que é que tu tens, pá, se conseguisses resumir isso agora numa frase ou num conjunto de dois ou três adjetivos, o que é que tu tens sentido mais? Tu és pai há 3 meses, é super recente.
Yeah, super recente. E foi um início ainda por cima meio complicado. Houve uma pessoa que no outro dia me disse uma coisa fantástica sobre a paternidade. Foste tu e foi... E eu ouvi-te e acho que tens razão, que é... não sei se posso partilhar...
Claro.
Que estar com os meus filhos é o melhor e o pior, às vezes.
Sim.
E eu percebo muito isso. Acho que é a parte que ninguém te explica sobre a paternidade, que é... Toda a gente te diz a parte de cor-de-rosa, que vai ser o melhor, e realmente, pá, ele às vezes faz... cocô na fralda às 4 da manhã e eu vou trocar a fralda e apetece-me tudo menos trocar a fralda ou estar acordado. Mas se ele se rir, eu fico tipo,
já está.
Mas o que é mau é muito mau, o que é duro é muito duro.
Eu creio que aquilo que eu disse, só para ser citado corretamente, eu creio que aquilo que eu disse foi estar com os meus filhos é simultaneamente a minha coisa favorita e a minha coisa menos favorita.
Exatamente, foi isso mesmo que tu disseste,
Mas uma coisa que eu sinto muito daquilo que estás a dizer, eu estive a ler recentemente sobre felicidade, isso porque eu sou cronicamente, não diria infeliz, mas não feliz, não satisfeito.
Produz pouca serotonina?
Talvez, se calhar tenho que mandar vir mais, mas da Amazon. Mas aquilo que eu estive a ler sobre a definição de felicidade e o que é felicidade é que tu tens... alguns estudos que demonstram que a felicidade, ou seja, aquela sensação de accomplishment, como se diz em português, de realização, não deriva de um conjunto pequeno de eventos de felicidade. Ou seja, imagina, tu és feliz hoje, feliz amanhã, feliz depois, porque tens tipo montes de pequenas coisas que te acontecem, isso não faz de ti globalmente feliz. O que te faz de ti globalmente feliz é sentir que a tua vida tem um propósito. Então os miúdos podem dar-te sistematicamente em momentos de profunda infelicidade momentânea e tu sentires que mais feliz por teres os miúdos na tua vida.
Essa é a cena que eu penso desde que o Leonardo nasceu, e eu já há anos que queria ser pai, há mais anos do que a minha mulher, e por isso é que só fomos agora. Mas há muitos anos que eu queria isto e que eu sinto desde que sou pai, que é, tenho o meu propósito está aqui.
Tá, não é?
E é um sim. propósito muito maior do que tudo o que já sim, existiu sim, até sim, agora. Sim. sim, sim, sim.
Fica tudo em isso perspectiva, é não é? Fica tudo em perspectiva do teu filho ou dos teus filhos.
Mas há uma coisa que fizeste-me pensar numa coisa muito interessante, que é, nós também procuramos muitas vezes, temos um conceito às vezes errado de felicidade e procuramos no sítio errado.
Sim,
nós
sim.
passamos a vida a procurar fora. E a felicidade, boa da vez, está dentro.
Sim, sim.
Se calhar a felicidade não é estar alegre aos pulos, saltar com a camisa atrás do Santa Maria.
Não é, pode ser. Para mim não era, para mim não,
pronto,
era, para mim não.
Mas pode ser alegria.
Mas ver deu-me muita felicidade.
Sim, sim. Mas a felicidade pode ser só estar em paz.
Sim, sim,
sossegado,
sim, sim, sim.
Pode ser uma grande fonte de felicidade. E acho que temos outro, um entrave muito grande nesta busca da felicidade, que é, e olha, falo nisso no meu livro, acabei pois, de lançar pois, um livro sim, sobre sim. saúde mental, não como especialista, mas como pessoa que partilha a sua experiência e que entrevistou e tem lá no livro bastantes especialistas a falarem, ou conteúdo tirado sim, desses especialistas. E uma coisa que nós fazemos muito é que eu acho que trava muito a nossa felicidade, é compararmos-nos muito com outros, e as redes estimulam muito isso.
Sim.
Eu acho um erro gigante nós compararmos-nos, porque eu e tu, se nos compararmos sobre as nossas conquistas, estamos a comparar sobre a coisa errada, porque eu e tu não partimos do mesmo ponto.
Pois não.
A nossa história é completamente diferente.
Tu chegaste muito mais longe, por isso eu prefiro não me comparar. Logo aí, não é?
Não é, mas isso não sabes. Porque imagina, quem é que chegou. A quem é que custou mais chegar à escola? O puto que vive a 200 metros da escola ou que vive a 2 km?
Sim.
E tu não sabes qual foi o meu percurso.
Não, porque
eu não sei o teu.
Um pode ter ido a pé e o outro carro, não é?
Também, sabe. Também. Há muitas variáveis.
Não,
há
mas eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que isso é, a comparação nunca é positiva. Há pouco tempo estive a fechar a minha tour com os Comedy Therapy e somos quatro comediantes e mais a Tânia Graça, que é, também trabalha em muitas redes. E há ali um momento em que toda a gente está a falar dos achievements deles e eu olho à volta e estou a pensar, eu não fiz nada. Pá, e não é verdade.
Mas toda a gente tem essa sensação.
É pá, é horrível, não é? Porque tu olhas tipo aquilo. Em vez de eu ficar feliz pelos meus colegas e amigos, porque são todas aquelas pessoas são profundamente minhas amigas, em vez de eu ficar feliz por eles, estou a comparar-me a pensar. Acho que eu devia fazer mais e até fico com alguma dificuldade às vezes, que é aquela mesquinhice de lhes dar os parabéns, porque a felicidade, o sucesso deles está a causar em mim desconforto e não derivado deles, e isso inibe-me.
Não, isso é uma coisa tua, tens de trabalhar em ti, não tem a ver
exatamente,
com eles, claro,
ou seja,
com a tua relação com eles.
Inibe-me a mim de fazer uma coisa boa e sincera, porque eu genuinamente tenho muito orgulho no trabalho deles, de lhes dar os parabéns e de os fazer felizes com isso. Pá, é miserável, e as redes sociais de facto fazem isso.
Estimam
diariamente
isso. Mas em tudo, imagina, às vezes. Olhem, a semana passada aconteceu. Dei um espetáculo para 20 mil pessoas.
Sim.
Pá, o boom
incrível.
Que tens de energia de um espetáculo para 20 mil pessoas é gigante. Tu podes sair dali, vais às redes e tens uma criança de 3 anos a fazer 3 mortais na neve. De repente sentiste que és inútil.
Sim,
logo.
Sim.
É boeda rápido. Eu acho que uma coisa que me ajuda nisso, que me ajudou muito nisso, é a praticar a gratidão.
Sim.
Muito básico. Eu todos os dias acordo e deito-me e penso em 3 coisas que sou grato. E às vezes, quando não tenho nada, quando parece difícil, é só. Estou grato por estar aqui a minha mulher e o meu filho ao meu lado. Estou grato por ter uma casa.
Estou
grato por ter. Eu já disse, já pensei para mim próprio, ter água potável. Tudo vale.
Sim, tudo vale. Mas sabes que é engraçado? É engraçado que eu costumava gozar com essas coisas, tipo do journaling, eu faço journaling também, e costumava gozar com essas coisas da hashtag gratidão. Pá, mas a verdade é que eu já pratiquei, agora não estou a fazer, mas já pratiquei durante semanas essa história.
É bué eficaz.
É pá, faz bué
diferença.
No teu cérebro faz diferença.
É micro, mas o efeito é macro.
Filhos nas redes sociais. Se bem que nós já temos tido aqui tanta riqueza neste podcast, mas queria falar só um bocadinho contigo sobre isto. Que este é um tema que eu falei muito com a minha ex-mulher na altura. Tu tens agora um filhote super pequenino, é de certeza absoluta uma coisa que tu estás a falar com a mulher, qual é a tua perspectiva? Vais expor, não vais expor? Se puseres, porque há aquelas modalidades todas, não é? Aquela malta que põe, mas está sempre de costas, ou aquela malta que põe e põe um smile, é horrível, possível, que
é
sinistro.
Mas vale não pôr, eu prefiro que não pões.
Qual é a tua lógica? Já pensaste alguma coisa sobre isso?
Já pensei, falei com a Adriana e falamos sobre isto, e ela está relativamente ok com isto. Eu achava que estava mais ok, mas durante uns tempos estive ali a travar, mas. Pá, mais recentemente tenho posto. O que eu acho que não vou fazer, pelo menos para já, é pôr assim tipo uma coisa 100% gratuita, sei lá.
Sim.
Não sinto vontade de fotografar o meu filho, tirar uma foto
para mim
e pôr.
Não
sinto essa vontade. Mas sei lá, olha, este vídeo era um bom exemplo. Tipo,
sim.
Lancei um livro, tenho um filho, plantei uma árvore e ele estava ali ao meu colo e está tudo ok.
Sim,
e sinto-o protegido.
Sim.
Estás a ver? Mas também não. Eu acho que ele já vai crescer numa altura em que isto para ele vai estar a cagar para isto.
Sim, quer dizer, eu vou dizer, há uns tempos vi um documentário, porque era um documentário rádio, não sei como é que se chama, mas era uma reportagem rádio há uns anos, que falava precisamente sobre isto. E eles, era muito giro, porque eles mostravam já duas perspectivas diferentes. Havia crianças que cresceram nas redes e depois voltaram, quando chegaram à adolescência, disseram ao pai, eu não queria estar com esta exposição. Mas também houve outras crianças, isto não é uma estatística, mas também houve outras crianças que disseram o contrário. Foi, tu não me puseste nas redes, uhum. Todos os meus amigos estão nas redes, eu não existo.
Yeah, ou não seja, tenho histórico de coisas.
Ou seja, a aproximação que eu vou ter é ter cuidado com aquilo que ponho nas redes dos meus filhos para que não seja uma coisa que os embarace mais tarde. Mas vou dar-lhes alguma presença. Eu vou dizer, a minha política para pôr os putos nas redes é bem simples. Eu tiro uma fotografia à minha filha, ou ao meu filho não gosta de estar nas redes, por isso eu não o ponho. Ele não gosta de fotografias, mas a minha filha, tiro-lhe uma fotografia, ela fica bem da fofa e diz assim: tenho que pôr isto nas redes. É que tipo, a minha política não é tipo, vou tirar para pôr nas redes. É só, ai meu Deus, ela está tão fofa, toda a gente tem que ver.
Toda a gente tem que ver. Isso é fixe, isso é uma ótima lógica. Eu acho que é isso, tem a ver com a maneira como tu lanças e a maneira como estás confortável com isso e mandas para as redes e para o universo, se quiseres, se fores mais shanty coisas. Eu acho que é mais isso, porque eu não sei se eles vão ter, acho que eles não vão ter, aliás, os teus filhos talvez ainda tenham apanhado um mínimo disso, mas o meu não vai apanhar quase de certeza essa cena do não existir e depois existir.
Ah, sim,
a presença das redes, assim como nós apanhámos a transição de não haver net e depois haver.
Exatamente.
Não vai acontecer.
Não, eles vão estar sempre nas net. Eles vão gerir aquilo de uma forma diferente de nós, não é?
Espero eu que sim, que nós já cometemos os erros todos, não é?
Ah, sim, nós basicamente. As redes são uma coisa incrível, porque estão feitas para nos viciar, os algoritmos estão feitos para nos viciar. E nós basicamente somos, eu gosto de pensar nisto desta maneira, somos tipo pessoas que não existia álcool. Okay? Yeah. E depois nós de repente deram-nos para beber e ninguém tinha regulamentado ainda o álcool. Yeah, não havia álcool. E a gente está agora, isto é incrível, pessoal.
Estou a tentar pôr a lei seca agora. Né?
Exato, e agora estou a tentar pôr a lei seca.
Eu por acaso a minha comparação é com orangotango. Eu acho que nós estamos na fase orangotango ainda da net. Nós acabámos agora de sair da cena do gajas e cena de ziquita.
Só te queria perguntar uma coisa. Tu falaste no teu livro, tu publicaste o livro, isto saiu há quanto tempo?
Umas semanas.
Sobre o que é o teu livro? Tu falaste um bocadinho.
Saúde mental. Sim. E eu partilho um bocadinho a minha experiência, sobretudo da adolescência. O livro é para adolescentes.
Sim.
É um livro que tem conteúdos de vídeo também e que eu apresento ao vivo em escolas e municípios do país. É assim que ele está completo em termos de conteúdo. E é muito o meu manual de sobrevivência à adolescência. Coisas que eu aprendi, coisas que eu errei, partilho um bocadinho das experiências e é sobretudo uma coisa didática para tu teres começares a ter o confronto de te perguntares coisas, do que é esta cena do autoconhecimento, de autoanalisares-te, de te confrontares com determinadas coisas e sobretudo dizer que não há problema de pedir ajuda.
Sim.
Eu fiz, entrevistei se calhar já centenas nesta altura de psicólogos e psiquiatras e pergunto sempre isto, que é: ainda existe estigma de ir ao psicólogo? E todos eles me respondem,
claro,
ainda acham que ir ao psicólogo é para malucos.
Sim, sim, sim.
E eu acho que quanto mais cedo, e por isso é que este livro foi feito para adolescentes, quanto mais cedo tu quebrares esse tabu, mais rápido passas a barreira do pedir ajuda é ok, pedir ajuda é legítimo e é fixe e bora começar a trabalhar nisto.
Eu acho que esse estigma está muito presente e...
Uau, houve reação
a isto? Sim, houve uma reação da mesa. Eu por acaso, eu tenho mixed feelings, quer dizer, mais ou menos. Eu também tinha a ideia de que, até ir para o psicólogo, há muitos anos, tinha a ideia de que o psicólogo também era para malucos. E depois fui e adorei. E eu sinto que, Portugal
mas
não é um...
cuidado com o adorei, que é duro.
Não,
ir
claro.
Ao psicólogo é muito duro, adoraste o resultado que depois provocou, mas não é uma cena fácil.
É como ao ginásio, é como fazer exercício, ou detesto fazer exercício, gosto de ficar em forma depois, mas detesto fazer exercício.
Yeah. E o que produz em ti, olha, se tens baixa serotonina, é fixe para te estimular para essa cena da felicidade, até lhe chamam a hormona da felicidade.
Eu sinto-me um bocadinho mais feliz, de facto, depois de fazer. Idealmente, quando aquilo acaba, é quando eu me sinto mesmo feliz, e quando eu estou mesmo triste é quando aquilo está quase a começar, aí é que eu fico mesmo triste. Mas tu estávamos a falar aqui, eu estava a dizer, eu acho que Portugal não é um sítio só. Eu sou muito urbano, agora estou em Lisboa há imenso tempo e tenho esta ideia. Estou rodeado de pessoas que vão, toda a gente que eu conheço vai à terapia.
Isto é uma bolha.
Estás a ver? E então, eu até tenho às vezes a ideia oposta, que é, há algumas pessoas que eu conheço que estão a ir demasiado à terapia, porque depois começam a usar ferramentas que usam, que aprendem lá mal, começam a usá-las tipo para bloquear relações, não sei o quê. Agora, dito isso, tu sais destes centros urbanos e a terapia continua a ser uma coisa dificílima para as pessoas aceitarem. Yeah. E eu acho que nesse sentido o trabalho que tu estás a fazer é mesmo importante. Temos que sair desta bolha e pôr as pessoas a irem à terapia.
Isso eu aprendi muito com... Eu acho que aprendi muito com o facto de ter crescido no campo, ter crescido fora da cidade. Eu sou de uma zona perto de, numa aldeia perto de Alcobaça.
Como é que se chama?
Pertence à Leiria. Chama-se Cumeira.
Cumeira, sim.
É na Serra da Eira Candeeira. Tu não conheces, claro. Cumeira, é perto de Alves Barrota.
Ah, sim,
a malta,
também,
a malta que não é de Alves Barrota diz Alves Barrota. Mas quem é de Alves Barrota diz Alves Barrota.
Sim. Ouviram aqui pela primeira vez, senhoras e senhores? Alves Barrota. Tem um.
Pronto. Mas eu tenho essa noção de que nós vivemos um bocado nesta numa bolha. Pá, sim, Lisboa, sim. Não é, Lisboa e Porto não são Portugal.
Eu
tenho muito essa noção também agora com os meus espetáculos.
Sim.
E com o livro estou também a ter esse contraste. Uma apresentação do livro em Lisboa e uma apresentação em, e não vou dar um exemplo ao calhas, é um concreto que já aconteceu em Grândola, é muito diferente.
Pois, não, a malta faz perguntas completamente
diferentes. A receptividade é diferente. O tipo de abordagem que tu fazes é diferente. As referências que tens que usar são diferentes. É tudo diferente.
Sim. As pessoas eventualmente fazem perguntas mais ingénuas. Sabes que a mim acontece muito uma coisa. Eu convivo muito com, por exemplo, com a Tânia Graça e falamos muito de feminismo e de masculinidade tóxica. E eu frequentemente tenho dificuldade em compreender certas coisas, certas experiências femininas, porque não só eu não as tive, como as mulheres à minha volta, a maior parte delas não tiveram, porque eu cresci numa bolha. Eu cresci numa bolha em que centros urbanos, inclusive vivi em São Francisco muito tempo. Quando tu sais destes sítios, as experiências são completamente diferentes. Eu acho que é importante nós termos, mas eu tento fazer esse exercício de dizer, ok, a minha experiência não necessariamente se traduz para a experiência de toda a gente. E às vezes há problemas que eu não vejo.
É por isso que a generalização é complicada. Essa cena de as mulheres não sei o quê, ou os homens ou os portugueses não sei o quê. É muito difícil essa cena. Nunca vai ser justo, porque as pessoas têm experiências diferentes.
Claro.
Essa questão das mulheres, a mim, pá, toca-me de uma maneira meio chata, no sentido de eu sinto-me genuinamente culpado, às vezes, e mal, do facto de coisas que nós não sabemos sobre o sexo feminino ou as experiências do sexo feminino ter a ver com o facto de o sexo masculino muitas vezes bloquear esse tipo de partilha de experiências.
Sim.
E eu quero muito não passar, não perpetuar esse tipo de atitude.
Sim, é difícil, pá. É muito difícil. Eu sinceramente sinto-me frequentemente culpado por coisas que não fiz e é uma sensação super desagradável.
Pois é.
E o que me leva a mim às vezes a ser defensivo com certas as coisas, que é tipo, assim, pessoal, eu não consigo estar sempre, todos os dias, a ser lembrado de que os homens são péssimos, os homens fazem isto quando eu não faço, não fiz. Mas ao mesmo tempo, voltamos àquilo que eu estava a dizer, mas ao mesmo tempo, essa é a minha experiência, não é necessariamente a experiência.
Claro, claro. E é bom tu saberes que existe e passares para o teu filho outro tipo de coisas que.
Sim.
Isso é muito importante.
Então vamos lá aqui. Esta próxima rubrica é mais na palhaçada, chama-se Um Calo, Um Brunch e Uma Nude. Isto é basicamente aquelas coisas que a gente, se for à nossa galeria do telemóvel, está lá uma fotografia disto, não é?
Okay.
Às vezes está lá um calo, não é?
Talvez não do calo, mas o resto sim.
Pronto, e então eu pedi-te que, que fosse à tua galeria e tirasses uma coisa à sorte para partilhar com isto. Eu não vi isto, ninguém viu isto.
Fizemos três scroll assim e foi este.
Exato, e isto é uma coisa que nunca foi vista, certo?
Não foi partilhada. Só foi visto por uma pessoa.
Okay,
e agora tu vais perceber quem foi quando ouvires o vídeo.
Ok, então vamos.
Preciso de enquadrar ou não? Se calhar é melhor enquadrar.
Se calhar é melhor enquadrar.
Acho que é melhor enquadrar, desculpa. Isto aconteceu. Eu gravei este vídeo numa viagem ao Egito o ano passado. Estive no Egito, isto é o meu guia.
O teu guia?
De lá, que fala um português meio brasileiro.
Okay.
Pá, este guia é espetacular, o melhor guia do Egito. E eu, sou pessoalmente muito amigo do Fernando Rocha.
Ok.
E decidi ensinar ao guia, que ele pediu-me muitas vezes uma frase portuguesa típica, decidi ensinar ao guia uma frase típica de Fernando Rocha.
Ocorrem-me algumas. Agora, Rocha, um grande abraço. Ocorrem-me algumas frases, vamos lá ver o que é que nos calhou.
Oh mano, tenho tantas saudades tuas que pensei nisto. Repara. Ladies and gentlemen!
Puta que pariu!
Ouve lá,
mais nada.
Ele fazia alguma ideia do que estava a dizer?
Não fazia.
Não.
Mas eu depois disse-lhe. Depois. Sim, depois.
Gosto depois.
Mas eu adoro o puta que pariu.
Puta que pariu. Gosto que ele não fazia ideia nenhuma. E, pois ele provavelmente até se soubesse não dizia. Eles não bebem lá, pois não?
Não. Nós estamos a beber um sumo de cana doce.
Ok.
Doce, yeah.
Okay.
Ele não fazia ideia, mas ele achou piada. Ele não diz muitos, ou acho que não diz mesmo todo palavrões, por exemplo.
Sim, exato.
Na língua dele, mas achava muita graça a dizer tipo não sei o que do cu e coisas assim em português.
Mas porque... não sabendo, não é?
Não, ele sabia, nós explicávamos que ele continuava a achar graça, okay. Tipo, cheira-me o cu ou uma coisa qualquer que nós lhe ensinámos. E ele achava muita graça dizer isso, achava genuinamente piada, pá. É um homem muito simples,
opa.
Um profundo conhecedor de toda a matéria egípcia. Ele é um egiptólogo, opa. Mas guia. Pá, ele é incrível. E ele adorava saber estas coisas. E ele achou piada, achou na boa. E eu disse, posso gravar e enviar,
claro,
para o meu
ele
colega.
Na boa.
E ele,
pá, eu vou dizer boa. Uma coisa. Isto é a coisa
mas
mais
nunca
portuguesa.
Publiquei.
Isto
nunca
é,
publiquei.
Isto é a coisa mais portuguesa, que é ensinar asneiras claro. A estrangeiros. Eu quando estava a fazer o doutoramento em São Francisco, eu tive um americano, que era o Andy Dillon, que veio cá fazer veio cá, tinha dar uma palestra. E então, tinha um colega no meu laboratório, que era português, que era o Nuno Arantes de Oliveira, que lhe escreveu, porque eles eram muito amigos, escreveu-lhe um dicionário de frases em português para ele levar. Pá, inocentemente ele levou. Epá, ele andava aqui a dizer, chegava ao pé de mulheres e dizia, mas ele tipo a pedir uma cerveja, mandava-as para... Pá, eu só sei que nós estávamos lá no laboratório e recebemos um telefonema do gajo passado da cabeça, que ele só percebeu, pá, é à quarta ou à quinta vez que mandou uma mulher, epá, coisas... indescritíveis, ok? Coisas. É porque eram muito criativas as frases, percebes? Okay, não era só tipo. Okay. Era tipo.
Eram coisas... elaboradas.
Sim, sim, sim.
Ok. Isso é muito pá, bom.
E recebemos um telefonema do gajo passado da cabeça.
É muito
quando
tuga,
ele...
é
epá,
muito
nós é a primeira coisa que ensinamos é. Opá, pronto, não posso dizer. Mas pronto.
Eu agora gosto de fazer uma. O meu cunhado é sueco e uma das primeiras que eu lhe ensinei foi. Imagina, num restaurante, a namorada dele. A irmã da minha mulher saiu, foi à casa de banho e quando voltou, ele perguntou-lhe: foste cagar? Com o seu melhor destaque sueco.
Que maravilha!
É
que
classe, maravilha. É classe.
Pá, e eles nem sequer têm grandes. Eles na Suécia nem sequer têm grandes insultos. Eles dizem: vá fã, eles dizem tipo: vai para o diabo ou vai para o inferno.
A sério?
Tipo, eles não têm insultos como nós. Os nossos é tipo: cocó, pila. É, eles lá é tipo: okay. Inferno, diabo.
Ele, como fala inglês, ele diz muito.
Ah, ele em inglês diz, pronto. Sim, sim, sim. Então, olha, o que é que se passou aqui?
Isto é uma cena que eu e a Diana temos, que é. Eu e a Diana dizemos que isto é a pose de moda.
Mas sabes, quando ela faz...
Pois, fica melhor do que eu.
Quando
sim,
tu
sim.
fazes, parece que estás a... Não sei se a dançar com o duro, se a precisar de um osteopata.
Parece o Bruno Carvalho a dançar com o duro, não é?
Eu vi aqui um vídeo que amei.
Ah pá, isto é
amei
lindo.
Este vídeo, porque é um fail de todo o tamanho. Tu, queres dar a introdução para isto? Eu posso dizer. Tu estavas
tu
estavas a tentar...
Quero saber o que é que tu tiraste daqui.
Tu estavas a tentar que ela dançasse, que
a
Judith Sousa dançasse.
A Macarena.
A Macarena, yeah. Ok? Então tu, vocês falaram sobre isto. A Macarena, tu escolheste a partir de uma dança que era fácil.
Toda a gente sabe,
toda
né?
a gente sabe. E quem não sabe consegue aprender mais ou menos instantaneamente. É isto, não é? Então vamos lá ver como é que corre.
Posso só pedir que faça assim com a direita? É possível?
Toma.
Pode soltar a música?
Ok.
Não posso! Alegria Macarena, cuerpo balando, alegria, coisa buena.
Bala tu cuerpo,
alegria Macarena.
Para a bola dos panos agora a vir.
Bala tu cuerpo, alegria Macarena, cuerpo balando, alegria, coisa buena. Bala tu cuerpo, alegria Macarena.
Pronto, o que é que eu gosto dessa? Eu gosto de tanta coisa.
A ouvir outra música.
A Judith foi assim: mete a mão, mete aqui, depois tu começas a. Ela tipo, não,
ela
isso não vai.
Ela
isso não vai
fazer o move de.
Ela manteve a mão e foi à vida dela, não é?
Sim.
Foi basicamente isso. Eu adoro
é
esta.
Muito bom.
Adoro esta. E depois tu, há um momento aqui, creio eu, que tu desistes, não é? E dizes assim: ok, que se lixe, não é? Tu estás a fazer a Macarena.
Olha já
está.
Sim. Bola de espanhos, eu começo no.
Já estás.
Como é que se chama isto?
É o Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Exatamente.
Pá, mas é incrível. Eu vi este
para
vídeo.
Ajudar a Judite.
Mas,
eu
claro.
Saí de Macarena para a
claro.
Escola.
Pá, eu rimo tanto com este vídeo. A primeira vez que vi, tu tipo, põe aqui a mão e ela, ok? Ok? E depois começa a música e ela, vou fazer outra coisa qualquer.
Sim. E tá, eu gosto dos contrastes, que é, eu entusiasmado com isto, eu estava a explicar mais ou menos à Filomena o que eram os Insert Coin.
Ok. Um
espetáculo. Okay. Tipo, uma das músicas nós passamos e brincamos e não sei o que é isto. A Filomena super entusiasmada e tal, o Miguel sim. Araújo, tipo homem erudito da música.
Tá,
tipo,
sim, tipo.
Ah, realmente isto é animado, mas eu não me vou mexer, obviamente.
Okay, estou aqui a gramar com a Macarena, mas estão a brincar.
Não, ele é fixe. Ele acha genuinamente piada, mas não
vai participar. Mas eu acho que ele conseguia fazer a coreografia. Acho que ele teria conseguido fazer a coreografia. Mas pronto, olha, eu sei que quando este podcast começou, havia um vídeo em particular. Sei, quer dizer, desconfio, havia um vídeo em particular que tu esperavas. Ver ou não ver,
okay.
E eu guardei para o fim,
tá bem.
Porque acho que este vídeo é difícil de explicar.
Ah, Era isto que tu tens.
É isto que eu tenho. O que é que achas
senhores,
disso?
Curto-circuito 2015, aí vai a minha. 2016?
Não sei, mas é uma 15, data que ficará para sempre marcada nos anais da história.
Nos anais?
É que nem é bom. Que maravilha. Ah pá, gosto. E tu dás tudo, amigo.
Eu estou a dar tudo.
Não ficou nada.
Eu estudei esta coreografia, acredites ou não.
Sério?
Sim, sim.
Não devias ter dito isso.
Mas pronto. Estudei.
Ok.
Aí está.
Olha, porque, queres saber porque é que eu parei neste sítio?
Não.
Olha, aconteceu. Aquilo é uma bola de ténis ou o que é que está ali a passar?
Aquilo é roupa machucada.
Aquilo é roupa machucada. Ai, meu Deus. Opa, eu só preciso perguntar. Porque para começar, tem imensa graça, mas o que é que se passou aqui? Como é que isto surgiu?
Não sei, nós achávamos graça a este vídeo.
É incrível,
e na
o
sala,
teledisco.
O
incrível.
É o teledisco que ainda é mais bonito. Achávamos muita graça e na sala andávamos sempre a fazer isto.
Sim.
Pá, e eu começava a fazer. E o diretor criativo do CC dizia: não te podes rir a fazer isso, tens de fazer isso sério.
Okay.
E eu disse: meu, vou estudar este vídeo durante uns dias e eu vou fazer isto a sério. Ele: mas tens de fazer de maiô. E eu faço de maiô, mas no programa. E eu juro que estou genuinamente a tentar. Se reparares, há movimentos que são os que lá estão.
Sim, quando esticas a perna,
e
com o pé
os óculos,
encolhido,
só que estão completamente desfasados. E eu não sei fazer isto e estou ridículo de maiô.
Sim, porque ela é uma das melhores bailarinas.
É,
na altura ela tinha ganho um prémio qualquer de, acho que era o So You Think You Can Dance. Yeah. Ela tinha ganho
uma miúda
para
aí de 13 anos ou 14.
E
na altura.
Este ela diz que é a pura
é
magia.
Eu vi e eu esforcei-me, juro que me esforcei.
Pronto.
Mas não tenho talento para a dança, como já se reparou. Agora, em relação à tarde maiô e triquinis no CC, é muito diferente.
Sim, mas eu gosto mesmo de deixar esta imagem ali, porque tu com os braços no ar e aquela bola de ténis.
Há uma cena que é, tudo o que for coisas que aconteceram no CC, algumas eu até poderia dizer assim: epá, hoje até fazia diferente, mas não há nenhuma que eu consiga ir lá.
Sim.
Recuar 10 anos e dizer: ui, não faças isso, não, agora mexe nisto, muda aqui. Não dá.
A questão é que isto não foram,
que aceitar,
isto não foram fails, não é? Ou seja,
não,
isto foi
propositado.
Ou seja, tu tiveste a reação que tu querias ter com isto. No momento, não é? Ou seja, o público gostou,
sim,
a malta curtiu, eu vi imensos.
Claro, isto está cheio de visualizações.
Tens imensas visualizações e a malta tipo: estás incrível e não sei o quê.
A malta achou piada. Porque eu acho que a malta. Falámos aqui hoje um bocado disto de. Por exemplo, da masculinidade tóxica, implica que tu não te possas expor ao ridículo e pôr um maiô ou pôr uma peruca porque vais, sei lá, perder a heterossexualidade ou que raia que vai acontecer, não sei, mas não me aconteceu até agora.
Não.
Mas está tudo. Eu fui para casa no final do dia de trabalho, igual por ter feito isto, se calhar mais divertido.
Sim.
É uma pessoa que se está a divertir no trabalho, onde há espaço para me divertir, estás a ver? Pá, quero lá saber. O CC também era meio uma bolha fechadinha de. Sabes, às vezes o que acontecia lá, a não ser que fosse uma grande desgraça, é que ele não tinha uma repercussão
claro,
nacional, como
claro,
hoje, por exemplo, poderá ter o tipo de programas que faço.
Sim.
Se eu disse, é uma grande parvoíce hoje em dia, né?
Mas
na
acho
casa
que tu,
feliz.
Tu tranquilamente fazias isto.
Tendendo aquilo que
nós vimos, tu farias isto.
Yeah.
O que eu sinto acerca disto é que a tua caracterização, opá, é um bocado Carnaval de Torres.
Eu sinto que
podia ser.
Mas isso tem a ver com o budget da produção.
És um bocado aqueles homens que vestem a roupa de mulher para ir ao Carnaval de Torres, não é?
Sim. Mas olha, por exemplo, no Carnaval eu não faço isso.
Não.
Mas há uma razão para isso. Queres conhecê-la? É triste.
Estou muito curioso.
Uma vez fiz e, e no final foi numa discoteca. Estávamos a sair da discoteca para ir comer bifanas às 6 ou 7 da manhã, depois de um Carnaval, e eu vestido de miúda, pá, de mini saia, não sei o quê. E houve um velho com um ar desgraçado, assim, fumar um cigarro, que me palpou. E eu fiquei nunca mais.
Nunca mais.
Em público, nunca mais. Agora
só em privado.
Pode ser.
Ah, agora
sim,
só em privado. Só em casa.
Aqui
agora.
Ninguém me palpa. Não, pode ser na televisão. Este tipo de privado dá.
Ok. Seja,
pois é, isto é um conceito estranho, mas para mim o televisão também é privado.
Também é privado, pois.
Vezes.
Então, olha, é para aprenderes aprendeste nessa noite alguma coisa sobre o patriarcado.
Não,
olha,
é fixe.
Rubrica final. Amante, nós temos aí 5 caixas com prémios para ti.
Há prendas,
sim. Aviso já, uma destas caixas tem um escorpião venenoso. Não te posso dizer qual é, isto não é só ganhar.
Claro. Mas é o preço certo suicida.
Agora, dou-te uma dica. Porventura, se estiveres interessado na caixa do canto superior direito, fica uma dica, mas...
Será que devo seguir a tua dica? A minha questão
é essa. Eu diria que sim.
Ok, escorpião.
Canto superior. É esse. É esse mesmo. Vamos lá ver o que é que te calhou. Eu sei que tu és um homem que gosta de música.
Eu aprecio melodias. Isto é uma coluna Bluetooth.
Isto é o barril de som, podes abrir, que se conseguires.
É pesadona.
Isto é para tu levares para os teus piqueniques. Isto tem uma vantagem muito grande, para mim, pelo menos, que é dá para carregar o telemóvel. Ou seja,
isso é fixe.
A bateria da coluna dá para carregar o telemóvel.
Isso é fixe.
Ou seja, tens de fazer força.
É muito.
Deixa estar, tá bom. Não é preciso, eu depois mostro no
Farias muita questão de ver.
Não faço. Isso está aí a mostrar-se na coisa.
Ok, mas parece-me muito bem, pá.
Pá, sim, isto dá para carregar o teu telemóvel, o que é só incrível. Quando vai, isto é uma coluna, eu acho que é ótima para levares para a piscina, o piquenique.
Atenção, gostava só de recomendar a todas as pessoas que eventualmente vão adquirir uma, levem-nas para sítios onde vão estar só vocês.
Ah, sim.
Porque, por exemplo, na praia.
Não
façam.
Não.
Porque as pessoas não precisam de ouvir o vosso som, está bem?
Não.
Ponham fones.
Na praia ouve-se o som do mar.
Sim,
não é reggaeton.
Nem funk.
Sim.
O funk brasileiro também não precisa.
Não, eu gosto muito de funk, não gosto, não. Mas não quero é falar mal da Anitta, porque nunca se sabe, não é? Pode ser que um dia encontre e ela queira
que
qualquer
ela
coisa.
Cá.
Eu queria só fazer aqui uma rubrica que eu gosto muito, que é na internet há muitos mitos, sempre, mitos falsos, sabes? Especialmente sobre pessoas conhecidas. E eu gosto que a cada episódio desmistificar um destes mitos. Não é sobre ti, neste caso é um mito que corre aí na internet sobre o Diogo Amaral. Sabes que é o Diogo Amaral?
Sei.
Pronto, dizes aí na internet que o Diogo Amaral tem muito medo de balões. É globofobia, é.
Sério?
Sim, estes mitos são todos inventados por mim já agora. que ele padece globofobia.
Eu conheço o Diogo e não fazia mesmo.
Sim, e é uma coisa que tem criado imensos problemas com os trabalhos, que ele está. Quando envolvem balões, ele tem que meter um duplo e está pronto. Eu só quero que as pessoas parem de dizer isso. Eu sei que é o Diogo Amaral. Se ele, Diogo, se estás a ouvir, não tem problema. É uma coisa super normal. É um dos medos mais frequentes. Não faz-te menos homem, ok? É só isso. É que estava a acabar com esse mito.
Diz que está muito, não sei se já o conheceste. Diz que está muito do conhecer. Ele é muito divertido.
Tem que ser. Acho que não sei se ele vai gostar desta história dos balões.
Vai achar piada. Ele tem um sentido de humor muito, muito dark.
É.
Vai achar graça.
Então gosto.
Ele vai achar suave, na verdade.
Vai achar suave, boa. Então, olha, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Foi um gosto e um prazer. Pois duas coisas. Está bem?
Um grande bem-aja para si.
Olha, boa sorte com o miúdo.
Muitos parabéns, gostei disto. Gostei deste bocadinho. Passei um bom bocadinho.
Passaste um bom bocadinho.